começar. Opa, deixa eu me colocar na tela para aparecer hoje que eu estou tendo essa oportunidade. Né? Vamos aí. Salve, salve a todas, todos e todes. Estamos aí no nosso segundo intervalo, né? Na volta do nosso primeiro intervalo, para o segundo bloco. E só para dar aquele recadinho rápido, né? Básico da rádio, a gente está por algumas mídias de rede social. É, a minha pessoal, Lúcio Felipe Nogueira, Facebook, YouTube do Grande Primata, Instagram. Desculpa, Face, YouTube, Twitter e Rádio M930 pela Rádio Cultura M930. Então, estamos aí por 5 vias digitais e uma via analógica. Então, por isso, galera, às vezes a audiodescrição aí, às vezes não, agora virou sempre, é, falando de como estamos aqui, como estamos vestidos, estamos sentados, é, logo mais o artista vai falar sobre a camiseta dele, para quem não está vendo também entender, para quem está vendo saber o que quer dizer o símbolo dessa camiseta. E como diz a Preta, hoje estamos de vermelho, porque vermelho significa vida, e vida que renova, né? Então, é isso. Tem alguma coisa a dizer, Dani?
Esperança. Antes de
adentrar a conversa?
Não, agora não.
Agora não? Então não. É isso. É, galera, mande mensagem para nós no Facebook, quem está nos assistindo, no YouTube, manda aquele coraçãozinho, fala um abraço aí pro artista, manda aquele abraço para Dani, para Preta, para a rádio, para nós todos aqui, que estamos fazendo esse movimento. Vamos que vamos.
Bora. Que a gente pode voltar, né? Quando a gente estava no coral, estava contando um pouco, gente, sobre essa experiência. E eu acho que a gente pode seguir daí, né?
Ah, beleza. Dizendo desse primeiro contato mesmo com a música, né? É, já para gravar e tal, ainda muito novo, assim. Eu tinha acho que uns 7 anos quando a gente foi gravar esse primeiro trabalho com o Trilhas, né, que foi o primeiro CD que o colégio gravou, com músicas escritas em parceria com os alunos, com o Milton Caran, né, e o Nélio também nessa mentoria nossa e tal. E aí foi nesse momento que eu comecei a cantar, e eu fui um dos que gravou solo, né, nessa música, assim. Éramos em 6 da turma que fazíamos a voz principal, e daí todo mundo cantava o coro. Uma música linda e tal, da Turma da Floresta.
Você lembra?
Ah, eu lembro, mas... mas não lembro direito. Eu lembro. A floresta é tão grande, tem muitos bichos voando e borboletas brincando no céu. Era por aí, mas eu não lembro direito.
Eu tinha 7 anos, Letícia.
Sim. Mas tá bom. E aí, depois disso, desse primeiro trabalho que a gente gravou, o Nélio passou a me chamar para gravar alguns trabalhos com ele, assim. Então eu comecei a trabalhar com música, assim, tipo, muito, muito cedo. Isso foi uma coisa que eu só fui me ligar muito tempo depois, quando eu já estava realmente trabalhando com música. Eu falei, nossa, cara, eu comecei a trabalhar com música mesmo, assim. E foi uma coisa que por muito tempo nem passou na minha cabeça, assim. Não, depois, assim, da minha adolescência, por exemplo, eu não pensava mais em trabalhar com música. Mas isso sempre foi muito presente, assim, né? Depois que rolaram esses primeiros trabalhos, eu fui procurar o Brasileirinho, né, com o Milton e a Simone City. O meu primeiro ano foi com a Simone, como dirigente do coro, né? E o Milton mais voltado para a parte do cênico, né, que era um coral cênico de crianças lá do Conservatório de MPB de Curitiba. Isso em 2000 e... Meu Deus... Foi 2006, 2000, por aí, assim, 2005, 2006. E eu fiquei 5 anos no coral, depois saí, e nesse tempo de sair foi quando eu ganhei minha primeira guitarra, né? Eu tinha 12 ou 13 anos. E aí fiz 6 meses de aula, assim, para aprender a colocar os dedos nas cordas, assim, e depois muito autodidata, assim, aprendendo sozinho, um pouco aqui. Toquei um tempo na igreja e depois passei um tempo, bastante tempo afastado, assim, da guitarra. Ela ficou meio encostada, eu fui fazendo outras coisas e me voltando mais para a arte da fotografia, assim, né? Do audiovisual, que é o lance que eu mais trabalho hoje em dia. Tenho trabalhado mais com audiovisual, inclusive, do que com música. Foi quando eu fui pro CEP, né?
Isso, queria que você falasse um pouco disso, né? Porque o CEP, então, tem duas grandes passagens na sua vida, né? Como estudante regular e também com aproximação com a linguagem da fotografia.
Total. A minha mãe, ela foi professora do CEP por 15 anos, assim. Ela era coordenadora da educação física lá também, enfim, é uma figura muito, muito respeitada lá, dona Clarice. E ela, sim, nesse ano de 2009, né, ela, eu gostava muito de fotografia, ela falou, ah, vamos lá para a Escolinha de Artes e tal. E me inscrevi no curso de iniciação à fotografia lá com o professor Tiago. E, ah, maravilhoso, assim, foi um lance que eu, de cara, assim, me amarrei e depois continuei, né? É, mas fiz esse primeiro ano ali no CEP, depois, mesmo estudando em outro colégio, eu fiz musculação no CEP, né, como membro da comunidade. Que isso que é uma coisa fantástica, assim, né? Um colégio que atende regularmente, assim, é mais de 4 mil alunos, né? Tipo assim, diariamente, e atende muita gente também da comunidade, né? Na área dos esportes, das artes, assim, tem muita formação lá no CEP, assim, é uma rede de mais de 6 mil pessoas por dia, assim, que tá no colégio, né?
Acho que é uma comunidade, né? Um espaço que pulsa. E você falou muito de Curitiba e acabou também, para falar de Curitiba, colocando essa escola como um ponto a se conhecer de Curitiba, né?
Absolutamente.
Então eu queria que você falasse bem dela, assim. Por que que você acha que é um ponto dentro de Curitiba, importante de ser visto, de ser reconhecido? É uma escola pública, né? Então, queria que você descrevesse isso. E falando como alguém de fora, alguém que foi da comunidade e alguém que foi aluno, né?
Sim. É, futuramente eu retornei, fiz meu ensino médio, né, no CEP. E é um espaço, assim, que, além de abrir essas portas do conhecimento para fotografia, por exemplo, de ter essa oportunidade de estar fazendo musculação lá na adolescência, é um lugar que abriu muito a minha cabeça, assim, né? Porque é um lugar que convive muita gente diferente, né? E é um espaço, assim, de crescimento gigantesco, assim. E ele é diferente de tudo que se tem, assim, né? Tem uma estrutura de universidade, entendeu? Que muitas universidades não sonham em ter uma estrutura que o CEP tem, né? E por ser um colégio público, né, um colégio estadual, eu sei que, assim, ele é o maior colégio estadual da América, assim, sabe? É um negócio fora da curva, assim. Então eu coloco o CEP como das pedras fundamentais para mim quando eu falo de Curitiba, justamente por isso, assim, porque é um lugar fora da curva mesmo, né? E que recentemente voltou a estar nas manchetes, mas justamente há um ataque, né? Um ataque que vem sofrendo, que faz parte dessa política de destruição, de que é contra a educação, né, cara? Que quer privatizar tudo, né? Então eles, eu não vou saber.
Então, passam as verbas, né, para as universidades, para a educação. Acho que é uma coisa que está sendo sucateada aí cada vez mais. E acho que aí entra nesses cortes, né? Nesses congelamentos, nessas não verbas que deveriam estar lá, né?
Absolutamente. O que eu sei, né, eu não vou saber aqui, principalmente porque eu estava nessa correria de estar finalizando os processos por Curitiba, por Belém, para poder vir para cá, né? Então, muito trabalho, muita coisa, eu não consegui me informar o tanto quanto eu poderia e deveria, mas eu sei que o colégio estadual, ele funciona num regime alternativo financeiro, né? Ele recebe recursos exclusivos, assim, ele é da alçada estadual, mas ele tem um regime de exclusividade, principalmente porque ele consegue contratar a PSS fora do estado, assim, ele tem que funcionar de uma outra maneira, porque é uma estrutura muito grande de demandas que são outras, né? E o que é o projeto do governo era justamente acabar com esse regime diferente
de,
né,
autonomia, na
de
verdade,
autonomia,
né? De autonomia que já funciona, que tem funcionado, que é uma tecnologia de uma escola pública, né? E aí a gente tá, para poder vender o que é público, a gente faz isso não funcionar mais. Então acho que é essa lógica, né, do que vai ser privatizado. Primeiro a gente precisa destruir e depois a gente privatiza.
É isso. E, enfim, como o CEP é um lugar, assim, que tá na memória afetiva e foi fundamental para tanta gente, e tanta gente esclarecida, e tanta gente progressista também, tanta gente que sabe do que está acontecendo, né? teve uma repercussão muito grande, né? Isso, e eles tiraram da pauta, né? Agora. Mas assim, é um lance que a gente não pode esperar que um governo que está aliado com essa extrema direita vá recuar tão fácil, assim, né? Eles podem ter tirado na pauta, mas é a mesma coisa que aconteceu em 2015, né? Com a Previdência Estadual, que os professores foram lá, ocuparam a Alepa, né? Não, é a Alep, né? A Alepa, que eu estou trabalhando na Alepa lá em Belém. A Alep foi ocupada, inclusive eu documentei essa ocupação, assim, todo aquele movimento de greve dos professores de 2015, eu estava ligado. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, de fotojornalismo engajado mesmo, né? E aí ocuparam, tiraram da pauta, né? Naquele fatídico dia em que os deputados entraram de camburão pelos fundos,
e que,
né?
O governo soltou bomba nos professores.
Isso foi 2 meses depois. E aí que tá, né? Houve esse movimento agora, essa mobilização, uma repercussão negativa gigantesca, mas daqui a um mês, 2 meses, eles resolvem, colocam um negócio desse em esquema de, sabe, toque de caixa para aprovar.
Os soldados da polícia e votam o que querem.
E 2 horas de bomba em cima dos professores, mais de 200 pessoas feridas, pode acontecer de volta, entendeu? Fácil, porque é o que eles querem. Porque, imagine, eles vão deixar de privatizar um negócio maravilhoso, incrível, que faz bem para tanta gente, saca? Enfim, é o que eles querem, né?
Eu acho que é essa coisa mesmo, né, de fazer dar errado. E como é importante, assim, você tá aqui com a sua música, que tá aqui com o seu trabalho, e que é fruto de um processo que vem da educação, que vem das escolas, né, da sua escola primária, da sua outra escola, né, que te formou. Então, assim, olha a potência das escolas. E a gente aqui está falando de uma escola pública, não está falando de uma escola particular, né? Então, a potência do encontro das pessoas em espaços de educação. E aí a gente vem falando que é disso que o Brasil não pode abrir mão, né? Desses espaços, das universidades, das escolas, espaços que colocam as pessoas frente à possibilidade de transformação. Eu não sei como é que está aí o nosso tempo para esses
5 minutos.
5 minutos. Queria que você estava falando de uma música, né, para a gente fechar esse bloco. Eu queria que você falasse um pouco dessa música também. E, se possível, a gente fechar o bloco com essa música também, para...
Pode ser.
Para a gente, né, refletir um pouco sobre essa conversa de outra forma.
Pois então, em paralelo com eu ter voltado a música ainda aqui em Curitiba, né, em 2015 e tal, quando eu estava fazendo jornalismo, né? E muito, sim, jornalismo ativista. Eu estava, assim, muito ligado aos movimentos e no fotojornalismo, enquanto Curitiba era o olho do furacão, né? Onde estava tudo acontecendo aqui.
Dizem que sempre é, né? Prendem antigos presidentes que voltam a ser presidentes. É. Curitiba tem uma cultura, né?
É uma onda. E logo depois disso, quando eu fui a Belém, eu falei, não, cara, preciso dar um tempo, preciso, saca, eu vou ficar só na música, vou deixar esse negócio de ativismo um pouco de lado, mas não tem jeito, né, a gente não consegue se desvencilhar daquilo que faz parte da gente. E assim que eu cheguei em Belém, eu tive um choque de realidade, entre tantos, né, muito grande, porque, enfim, cara, eu cheguei lá no início de uma mudança, assim. Houve uma mudança na política de Estado e, assim, o Estado está menos violento. E houve também a chegada das facções em Belém, né, e no Pará. Então, assim, hoje em dia o Comando Vermelho pacificou a parada, saca? Porque é assim que funciona no nosso país, né, cara? Não é a polícia que pacifica, é o crime organizado. Porque quem mata gente pra caraca lá é justamente a milícia, entendeu? E aí, quando eu tava lá, pouco mais de um ano, houve um crime horrível, uma chacina no bairro do Guamaldi. Assim, naquele final de semana foram mais de 30 pessoas assassinadas em Belém, assim. 16 pessoas num bar só, no bairro do Guamá. Numa noite de sábado, né? Acho que lá no bar foram umas 10 pessoas. Assim, um negócio absurdo, foi manchete, foi matéria no mundo todo. E aí eu escrevi esse refrão, era pra ser a lambada da milícia. E eu fiz essa música e tal, comecei a fazer essa música, mas eu lembro que ela tinha esse refrão, assim, essa é a lambada da milícia, não sei quem é bandido, não sei quem é polícia. E aí, a época, a galera não queria tocar, assim. E eu falei, ah, beleza, deixa quieto. Aí, quando o Excrementíssimo ganhou, um pouco tempo depois, cara, falei, não, vou fazer a cúmbia da milícia. E aí a gente fez a cúmbia da milícia, a gente lançou como single em 2019 com a Prof Tropical. Essa música foi, inclusive, censurada, viu? Aqui e ali. Muitas vezes a gente tocou pouquíssimo ela porque não deixava a gente tocar. E é isso, ela tá aí, tá no Spotify, no YouTube, Farofa Tropical, Cumbia da Milícia.
Ela é mais de 3 minutos?
Não, ela tem tipo 3 minutos, então, assim, 3 minutos e pouco.
Pra gente terminar.
Ah, mas eu vou tocar, é? Eu não sei se eu toco, vamos ver. Eu pensei que a gente ia escutar ela, vamos ver se eu consigo. Faz tanto tempo.
Não, a gente quer ver você ao vivo agora.
Poxa, deixa eu ver se eu. Deixa eu ver se eu lembro. Essa é a cúmbia da milícia. Não sei quem é bandido, não sei quem é polícia. Essa cúmbia pode te matar. Espero que seja de tanto dançar. A milícia funciona como uma grande família. Dentro e fora do sistema, ela mata e aniquila. Por servir e proteger, deveria ser a lei. Mas pro marginalizado, só terror é que vai ter. Essa é a cúmbia da milícia. Não sei quem é bandido, não sei quem é polícia. Essa cúmbia pode te matar. Espero que seja de tanto dançar. O chefe da família, hoje ele é presidente. E por mais que ele negue, Marielle está presente. Ei, meu Deus, agora eu esqueci o resto da letra. Marielle está presente. Ih, meu Deus do céu, fugiu agora. Por isso que eu pensei que a gente ia colocar ela pra tocar. Ih, mano, fugiu, me deu um branco. Mas é por aí, é por aí.
Mas é por aí, a gente fica pedindo pra você lembrar de músicas que você tocava aos 7 anos. Aí as músicas antigas. Mas eu acho que deu pra introduzir, deu pra ilustrar também a nossa conversa, né? E já não é mais presidente, né?
Ainda. É, ele não é faz 40 e alguns poucos dias. Oh,
oh. Né? Não, a coisa mais linda é escutar agora, né? O nosso presidente já diplomado, saindo na sua
vida. Galera, a gente vai ter que ir pro intervalo, a gente já volta.
É daqui em pouco.
Bora, até.